Opa! E aí, galera? Aqui é Ibson do podcast Pipoca Ágil com você. Um podcast animadão, né? Aquela chamada que eu dei assim, pô, esse podcast é muito animadão aí, muito legal. A parada é o seguinte, antes de até eu começar a falar, já tá aqui, ó, já tem gente já esperando, ó, o Rafael da Silva. Fala, Rafael, meu camarada, bora! Piosada, isso aí, cara, legal, legal, maneiro, maneiro. Falar de pior é muito bacana, cara. É interessantíssimo porque é um tema muito bacana, né? Que a galera, os piores são, né, sensacionais, são muito legais. Eu gosto do que eu faço, acho muito bacana. Mas vamos embora, vamos dar uns recadinhos aqui antes de começar, tá? Primeiro, né, apresentar aqui de novo, mais uma vez, para quem está assistindo aqui no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, no canal do Pipoca Ágil. Quem está vendo aqui tem a nova, quem é a primeira vez que está assistindo, a nova logo, tá? A antiga logo ainda está aqui, que eu tenho que fazer até essa transformação aqui. A nova logo foi o nosso amigo Isaías Marques, vai estar aqui, que ele trabalha com gamers, tá? Através dele que eu fiz a sessão gamers no Pipoca Ágil, vai ser bem legal mesmo, bem bacana. Hoje também conversei com um amigo meu, que tem outra sessão aqui no Pipoca Ágil, falando sobre vagas. Transição de carreira, então vai vir muito recrutador aqui no Pipoca Ágil, vai ser bem legal. E outra coisa que aconteceu também, que vai acontecer nesse sábado agora, dia 8, né? É dia 8, né? Sábado é dia 8? Deixa eu confirmar aqui. Sábado é dia 8, perfeitamente, isso aí. Dia 8 no sábado, vai ter a sessão A Europa Ágil aqui no podcast Pipoca Ágil, vai ser bem legal. Eu vou trazer um camarada que, até eu vou dizer no dia também, mas eu vou até adiantar aqui. Simplesmente, a gente conversou, acho que foi em setembro, no link, no WhatsApp, eu convidando ele para o podcast. Só que eu esqueci, não sei por quê, eu não anotei. E teve um sábado, que foi um sábado retrasado e tudo, do ano passado, eu zapeando assim, eu vi, caramba, George. E, coincidentemente, tem um amigo meu, o George, que eu estava conversando com ele. E eu pensei que fosse meu amigo, mas não, era o George que vai vir no sábado. Eu falei, caramba, cara, eu te esqueci. Então, eu marquei com ele, ele é do Porto, tá? E nesse sábado, a partir das 9 da manhã, a gente vai falar sobre agilidade lá em Portugal. Vai ser muito bacana, isso é bem legal, porque a galera tem que estar antenada nesses lances todos, né, cara? A galera tem que estar antenada a tudo que acontece, né, no nosso mundo ágil. Beleza. E eu queria mandar um abraço também para o pessoal do IIBA Brasil. Aí. Epa, isso, né? Deixa eu ver como é que tá. Opa, eu tenho que sempre achar uma posição legal, não estou conseguindo achar uma posição legal. Do IIBA Brasil é o Instituto Internacional de Análise de Negócio. Cara, você que é PO neste requisito, né? É analista de negócio, tem que conhecer o IIBA se não conhece. Cara, você tem que chegar lá, www.iiba.com. Acho que é .br, tá? E agora eu me lembro se é .com.br, agora esqueci. Vou ver até aqui no IIBA Brasil. Ah, .org, desculpa, gente. Isso foi um lápis assim. IIBA.org.br, tá? É o capítulo brasileiro do IIBA, que é canadense, tá? Tem vários países aí, muito legal e tudo. E quem é o presidente aqui no Brasil é o Fabrício Laguna. Quem é de requisitos, quem é de análise de negócios e quem é PO que passou pela transformação de carreira, eu acho que deve conhecer o Fabrício Laguna, né? Cara sensacional. Eu virei fã, eu já era fã dele e de fã virei amigo. Eu pedi para ele fazer um episódio do Pipoca Ágil, para o LinkedIn, não conhecia ele. Ele falou assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer até melhor. Você consegue ser o editor do podcast do IIBA Brasil? Eu falei, cara, demorou. Peguei aquilo e mandei brasa. Só que estou atrasado, tá, com os episódios, tá? Aí comecei a fazer parte, interagir com o IIBA Brasil e participar de toda quarta-feira. Eu estava participando do Papo de Negócio do professor Locoselli, tá? Que ele é o diretor de educação, na parte de educação do IIBA Brasil, que o IIBA Brasil ele tem cursos, né? Voltados à análise de negócio, agilidade, processo, BPM, tem uma opção de coisa legal. E eles me convidaram esse ano passado para ser o diretor de comunicação e marketing, de marketing, né? Então, eu monto os eventos e tudo, vai ser muito bacana esse tipo de... Então, galera que não conhece o IIBA, por favor, procure lá, IIBA Brasil, muito maneiro, é bem legal, tem certificação. O PMI tem um PMBOK, né? E no IIBA ele tem o BABOK, que é justamente as melhores práticas para você fazer levantamento de requisitos, né? Ser um bom analista de negócio e afins, né? Porque tem também até uma vertente de agilidade, muito legal, para ser o dono do produto, tá? Muito bacana mesmo. E também não posso deixar de falar do DNA Ágil, tá? Que é o meu patrocinador oficial. Essa ferramenta que eu uso é justamente do patrocinador oficial, né, do Pipoca Ágil. DNA Ágil é uma empresa de treinamento do meu amigo Daniel Nunes. É um cara sensacional. No final do ano agora, antes do Natal, eu fiz o curso deles de Management 3.0. Sensacional. Cara, a equipe, a galera que se formou também na turma. Muito legal. Vou fazer um episódio com eles e tudo. Inclusive, está até um camarada aqui que eu conheci nesse curso. O Carlos Cavalcante, o Kaique. Grande Ibson. Carlos Cavalcante, o Kaique. Na área. Sucesso no papo de hoje. Legal, né? Ele falou, ele é PO também. A coisa vai esquentar aqui. Vai ser legal. Então, é isso. Já falei dos meus programas aqui, né, no, minhas sessões, né, do Pipoca Ágil. O tema é justamente sobre PO. Eu vou contar tudo sobre PO. Então, vai ser um papo solto. E a convidada, né, de hoje é uma pessoa bem legal. Eu dei um furo com ela, foi impressionante, cara. A gente participou de uma live, quer dizer, a live não era minha, eu entrei de convidado. E eu tinha esquecido, falei, cara, muita coisa, muita gente. Eu pedi perdão, falei, cara, desculpa. Fui super delicado, né, por não ter lembrado, né? Então, a público aqui, eu peço meu perdão e mil desculpas por não ter lembrado. Mas é muita coisa na cabeça, é fogo, né? E os cabelos brancos já estão, começam a aparecer, aquele negócio todo. Então, eu quero convidar aqui. Aqui é assim, né? O Pipocage é assim, é do coração. E é família, né? Então, quero convidar aqui a nossa amiga Débora. É Magnano, né? Magnano? Como é que se fala o seu.
Isso é. Ah, boa noite, pessoal, primeiramente. Muito obrigada pelo convite, Ibson. É, pode falar Magnago, normalmente as pessoas falam Magnago. Eu também falo Magnago, mas a pronúncia, dizem, né, que do italiano. É Manhago, mas eu não falo. Vamos falar o portuguesar, pode ser Magnago.
Ah, legal, maneiro. Olha, seja bem-vinda aqui ao podcast Pipoca Ágil. Eu achei o maior barato quando você aceitou o convite aqui nesse canal simplesinho, sabe como é que é aqui? Eu conversei com ela antes, falei assim, olha, aqui não tem edição, não tem firula nenhuma, o papo rola muito solto, né? É muito legal, as pessoas podem perguntar à vontade, qualquer coisa, tá? E aquele esquema, eu lembro, sabe de que é, Débora? Eu fui numa... Só para depois você vai começar a falar para caramba, né? Mas eu fui num... Eu fui falar numa universidade aqui do Rio, da UF, aqui no Rio.
Sim, estudei lá.
É. Aí o que acontece? Eu caí num simpósio, eu não sabia que era simpósio. Eu comecei a falar com uma galerinha. Eram 400 e poucas pessoas escutando. Aí antes eu falei com um cara lá, com o organizador, olha, se perguntarem alguma coisa que eu não sei, eu vou falar que não sei. Tá? Era falar sobre agilidade, não tô... Pô, não é que perguntaram um negócio que eu não sabia? Putz, eu falei 10 perguntas. Falei, cara, dá vontade de falar assim, meu amigo, procura no Google, você vem, né, já sabendo. Não, mas não falei isso, cara. Mas, Débora, se apresente a galera aí, dá um pitch aí de um minuto. Quem é a Débora? Onde é que mora? Essas coisas todas.
É, eu comecei aqui já dando uma risada aqui. O Rafael falou, né, do Pio Ousada, que é a minha chamada lá das minhas lives. Eu já começo... E aí, Pia Ousada? Aí eu fiquei rindo aqui que ele falou Pia Ousada. É uma forma de comunicar, né, com o pessoal. E só agradecer mesmo por estar aqui, por estar aqui. Eu gosto muito de compartilhar, né? Já conversamos. É, eu tenho isso no meu coração, porque eu sei que quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce, mais a gente aprende. É, então, eu vim de uma trajetória, de uma migração de carreira, que é bem comum hoje. Então, eu vim de requisitos, né? Até como você comentou antes, vim de requisitos, fiz a transformação digital na minha carreira e hoje eu tenho isso como a minha meta de trabalho, não só de trabalho, mas como de vida também, de compartilhar, né? Então, eu comecei lá em 2011 como analista de requisitos. Comecei, na verdade, estagiária, né, na área de requisitos, aí fui para analista. E aí, lá em 2018, 2019, que eu comecei, então, a minha transformação digital, né, da minha carreira. E fiz a migração para PO. Como eu falei, estudei lá na UF, né, fiz ciência da computação, tenho a formação técnica, mas eu percebo que a formação técnica não é o principal para ser PO. Né? Muitas pessoas falam, né, tem que saber programar, tem que ser técnico, e isso não é bem verdade, e hoje a gente vai conversar bastante sobre isso também.
Verdade. Interessante, você falou, né? Ser PO. E a gente que foi na lista de requisitos, eu também fui na lista de requisitos de negócio, a gente escrevia muito, né? Escrevia demais. Nossa Senhora! Eu trabalhei num lugar, num órgão público das Forças Armadas, em que tinha um caso de uso, que era o formato, né, de escrita, que tinha 148 fluxos alternativos.
Nossa!
Cara, um documento... Cara, é um absurdo, né? Achei que um negócio assim, meio doido, né? Que é um negócio meio que... Para pra pensar coisa, hoje em dia, né? Muita coisa. E é bacana o que você falou, né? A gente... Eu também sou experiência viva também da transição de carreira, tá? Porque a gente tem que mudar muito o nosso comportamento e atitude. O tal do mindset que as pessoas falam, né?
Sim.
Então, o que é interessante que hoje, por exemplo, hoje, como toda a live aqui, a gente não roteirizou o papo. As ideias vão surgindo. E é interessante que, como você pautou no primeiro aí, transição de carreira, né? O que, que você aconselha, né, a galera que está querendo, que é... Não sei se a gente pode ir nessa vertente, tá? A gente não combinou nada antes, né? Mas o pessoal que está em requisito, em análise de negócio, para ser PO, para encaixar na agilidade. O que você acha disso?
Ótima, ótima pergunta, Ibson. Eu recebo muitas perguntas indo nessa linha, pelo LinkedIn. Então, as pessoas ficam vendo, né, que eu fico compartilhando, que eu também faço as minhas lives e tudo mais. E as pessoas vêm tirar dúvida. Falar, Débora, eu quero ser PO, o que, que eu faço? Aí, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é que você pode ser PO mesmo sem ser PO. No nosso dia a dia, sem ter lá no cargo, né? Que PO não é nem cargo, né? Mas a gente entende-se que tem algumas empresas que estão entendendo dessa maneira. Mas quando você não tem esse papel ainda, não tem essa responsabilidade, você pode fazer. Então, se você está no dia a dia, você pode cuidar de um backlog, você pode participar ali de umas cerimônias. Se o projeto que você está, ele não é ágil, se você não tem essa vivência, você pode ser. Então, no seu dia a dia, você pode ter um kanbanzinho lá das suas tarefas de casa, que você faz em casa, do seu próprio estudo. Você pode fazer também. Porque não adianta nada a gente ter um pensamento que o nosso trabalho é diferente da nossa vida, que não é. Então, se você não trata a sua vida lá com agilidade, você também não vai tratar lá no seu trabalho, porque já é uma experiência. Uma outra coisa também que eu falo com as pessoas é o seguinte, é participar de projetos, mesmo que projetos voluntários. Então, às vezes a gente acha que não existe, mas é porque a gente não procura. Então, existem projetos que você pode se oferecer para fazer qualquer coisa. E aí você pode usar o dia a dia como PO. Por exemplo, você pode montar uma planning. O que, que você vai fazer? Você vai dar uma estudada, né? Quem ainda não tem experiência e nem estudo, então você vai dar uma estudada primeiro, você vai saber o que, que é o dia a dia do PO, o que faz, e aí você aplica nesse projeto. Não tem importância, porque a experiência é mais importante do que você receber algum retorno financeiro nesse primeiro momento. Eu sei que é ruim, né, trabalhar de graça, só que faz parte, porque, infelizmente, para a pessoa ser PO, ela precisa de ter uma experiência. Não existe, tipo, PO Júnior. A gente até acha, né, vagas assim, PO Júnior. Eu já vi até analista de PO, algumas vagas assim. Mas é bem complicado. Então, por isso que você precisa aplicar o dia a dia do PO dentro do seu trabalho. Porque você já vai ter experiência. Então, quando você for para uma entrevista, o recrutador, ele vai entender, ele vai ver que você tem experiência. Você só não tem aquilo na carteira. esteira, né? Podemos dizer assim. É. Mas você já tem experiência. Então, isso ajuda muito. E engraçado que quando as pessoas vinham me falar, né? De, ah, Débora, eu quero ser PO, mas eu não sou PO ainda, não, eu não tenho experiência, não me dão oportunidade, aí fica naquele ciclo, né? E aí eu começava a perguntar para a pessoa, mas como que é o seu dia a dia? Aí a pessoa falava assim, ah, Débora, então, eu faço uma planning, aí eu cuido de um backlog, eu já faço algumas coisas, mas eu não sou PO. Aí eu falei assim, isso foi um caso real, né? E aí eu falei assim, você já é PO e não sabe. Então, acontece muito. E é uma forma de ter experiência, né? Porque, realmente, para ser PO, precisa ter uma experiência prévia.
Vou contar um caso real, tá? Eu não vou nem dizer o nome da pessoa, mas uma pessoa me procurou um tempo, faz tempo, tá? E querendo passar para agilidade, com medo, tá? Até da mudança do que ela poderia ser mandada embora e tudo. Aí, o que acontece? Aí eu perguntei o que ela fazia. É, a pessoa era coordenadora de TI. Tá? Aí, coordenadora de TI, era tudo tradicional e tudo, ela gerenciava aquelas coisas todas. E, de repente, ela simplesmente foi mandada embora. Foi mandada embora. E ela ligou para mim, meio desesperada, com toda a razão, porque aí eu conversando bastante com ela, ela falou assim, ah, eu acho que eu vou ser Scrum Master. Scrum Master, papapá. aquela concepção, né, de você... Uhum. Aquela concepção meia torta de que o Scrum Master é o gerente do projeto. Uhum. Né?
É, tem muito.
E na realidade, tem muito. Na realidade, não é bem assim a figura. Aí eu conversando com ela, você conhece, você sabe o que o PO faz? Como é que ele atua? Como é que ele procede? Qual o comportamento dele? Né? Qual é o tipo de skill que ele tem? Então, eu contei para ela, né, aquele skill decisório, aquele cara firme, o comunicador, né, o cara que está sempre ligando, sempre com os stakeholders, mas também vendo também a equipe abaixo, né, você está, abaixo que eu digo assim, né, na fronteira, né, entre pessoal de desenvolvimento, tem que ser um cara de comunicação, tá? Tanto para os stakeholders, para os clientes, usuários, será que for, e para a equipe também. Então, ela falou assim, nossa... Aí ela fez a certificação, olha só, ela fez a certificação, eu acho que ela ficou só 3 meses empregada. Ela fez a certificação e depois dessa certificação, ela começou a fazer as entrevistas do jeito que você falou. Ouviu, Débora? Uhum. Ela contou a experiência dela. Ela não inventou nada. Olha, eu sou coordenadora de TI, eu gerencio as minhas tarefas, aí é o backlog. Uhum. É. Tá? Aí tem que fazer essa analogia, né?
É.
Tem gente que não conhece às vezes ou está aquele meio duvidoso. Sim. Aí, não, eu cuido das tarefas que estão entrando, o que vai entrar, o que vai sair. Eu priorizo essas coisas. Quer dizer, ela sem saber que era pior. E na reunião de planejamento que a gente vai fazer, eu oriento, eu tiro dúvida e tudo. Então, falei, cara, é isso que você...
Já era você não pior. Vai
ter uma... já era, entendeu? Hoje ela está trabalhando, inclusive ela fez um episódio comigo aqui com uma professora dela de um curso, não me lembro qual era o curso, foi muito legal. Nossa, era uma pessoa muito bacana. E você vê, às vezes, um simples bate-papo de episódio, né, que ela vendo o episódio, assim, mudou a vida dela. Uhum. Se ela também não toma aquela decisão de conversar comigo, ou procurar, se entender, né, quebrar um pouco a barreira, né, que as pessoas ficam com uma barreira. Mas é isso, acho que é mais ou menos por aí. Né? Mas vamos falar agora, não sei se você quer dar mais... completar mais alguma coisa assim?
Pode, né? Só completando nesse finalzinho que você falou da questão de buscar ajuda, né? Eu, no meio lá das minhas lives, eu faço essa chamada para as pessoas, falo assim, pessoal, me chamem, me mandem direct, eu tenho um grupo no Telegram, que é um grupo de mentoria de estudos, agora a gente vai começar o estudo para certificação do PSPO. Mas eu vejo que tem pessoas que têm medo, sabe? Não sei se é medo ou vergonha de pedir ajuda. E a gente, não é porque nós já estamos com alguma experiência ou porque a gente está dando a nossa cara aqui que nós somos melhores e que nós somos muito bons. Não é nada disso. A gente só resolveu abrir a nossa boca para poder ajudar o próximo. E existe sim essa barreira que você falou, muito do medo. Às vezes a pessoa já é um PO, já é um Scrum Master. A pessoa já é, ela já faz tudinho, ela só não sabe os nomes. Também tem muito disso. Né? As pessoas, a gente, no nosso lado, né? A gente fala muito de backlog. Mas tem gente que chama lista de tarefas, como você falou, itens, né? Demandas, tem muito disso. E a pessoa acha que não é, mas é uma simples questão de nomenclatura, que com uma pergunta simples, né, para a gente que já está no dia a dia, já iria solucionar. Então, isso também eu falo bastante para as pessoas, não tenham medo de perguntar. A gente está lá, a gente dá a nossa cara aqui, passa vergonha, fala das nossas cagadas, né, dos nossos erros, mas é para o bem, é para ajudar. Sim. As pessoas. E para não ter medo, porque essas coisas erradas, eu já fiz muita coisa errada, acontecem, mas faz parte do nosso dia a dia, né? A gente só não pode ter medo, só não pode ter medo de enfrentar.
Com certeza. Eu vou falar com a audiência aqui, que está meio bombando aqui. A Miriam Leite mandou boa noite. Boa noite, Miriam, tudo bem? Nosso amigo Júlio, pô, Júlio César é sensacional. Tem que voltar aqui em 2-2, eu quero, tá me devendo, hein? Grande Ibson, parabéns mais uma vez por trazer assuntos super relevantes e convidados super bacanas e profissionais. Uhum. Porra, perfeito, Júlio. Esse cara, vou contar a parada dele. Já ouvi pessoas dizendo que existe um certo preconceito para pessoas que querem ser PO, mas que não vieram desenvolvimento de TI. Vocês acham que existe? Aí o que acontece? A pergunta dele. Quem também respondeu aqui foi o Carlos Cavalcante, Kaique, que falou assim, ó, conheço excelentes POs que não são técnicos. Uhum. O diferencial deles é conhecer muito o negócio. Tá? Então, isso. Vou voltar para a pergunta. Responde aí, para depois a gente fazer a...
Não, beleza. Ótima pergunta essa do Júlio. Uma vez eu estava falando em uma das lives e uma pessoa falou que ficou... muito feliz por eu falar que eu não era técnica, né? Porque ele tinha esse sentimento também de que precisa ser técnico e técnico de desenvolvimento mesmo, né? Já ter programado e tudo mais. E isso não é uma verdade. Por exemplo, eu já conheci num evento, lá o evento que é o Café com Análise de Negócio, que hoje ele está online, né? Uma PO que ela era dentista. E legal, na minha última experiência... que foi lá no hospital, né, que eu trabalhei lá como PO no Einstein, a PO que trabalhava junto comigo, ela era enfermeira. Então, não tem muito essa questão técnica. O que vai ser o diferencial? Se você souber a parte técnica, vai te ajudar a falar com os desenvolvedores e a gente não ficar meio que como se fosse viajando na maionese, né? Porque eles vão conversar ali no momento... e você vai entender mais ou menos para onde que está indo. Mas não é obrigatório. É realmente como o Carlos falou. A gente precisa saber do negócio. Porque é para tirar a dúvida dos desenvolvedores. A gente não precisa querer saber o como vai ser desenvolvido. A gente só precisa saber o quê. Que aí é para tirar a dúvida e fazer essa ponte entre os stakeholders e os desenvolvedores. Mas é super, super tranquilo.
Uma coisa, uma prática que eu fazia e ainda faço, não sei se você concorda, desde a época que eu era analista de requisitos, me ensinaram e aprendi que na documentação que a gente gera, nos artefatos, a gente não ficar escrevendo a tecnologia que vai ser usada. Tá?
Sim,
é. É importante, porque às vezes as pessoas pensam, não, põe um botão tal na... Aí o cara escreve os componentes, às vezes, dentro da história do usuário, do formato que for, né? Uhum. Eu acho que isso, né, ele engessa muito, tá? A tecnologia. Uhum. Tá? Eu acho que, como a gente até conversou antes, né? Ontem, né? Foi ontem a gente falando sobre botar dentro da história do usuário o comportamento de tela, né? Algumas notas, sim. Que aí sim que elas dão um destaque para alguma percepção de comportamento de tela, de alguma coisa assim. Mas eu não gosto muito de amarrar, né, tecnologia dentro da documentação. Tá? Não sei, sim, se você concorda comigo.
Tá? Sim, não, super, super concordo, até porque a tecnologia vai mudar. Né? E você consegue, sim, entregar valor. O que a gente precisa focar lá como PO, no momento que a gente for escrever e entender aquele requisito, aquela funcionalidade, é a entrega do valor. E aí, às vezes, a gente quer colocar tão detalhadinho, e aí colocar isso que você falou, né? Os detalhes da tela, que não é da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é solucionar ali aquela dor, ou aquele problema, ou dar aquela solução no nível de negócio. E aí, como que vai ser resolvido isso? Não precisamos preocupar. A gente precisa ter a confiança que os desenvolvedores, eles entenderam qual que é o problema. É, a gente já foi feito ali toda uma análise na parte, no momento da discovery e tudo mais, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso, mas já foi feito todo um entendimento ali com os próprios desenvolvedores participando, é quando a gente consegue, né? E beleza, eles já entenderam ali qual a necessidade. Agora, como se vai ser feito? Eles que vão se resolver. Qual que é a plataforma, qual que é a linguagem, se vai botar na nuvem, se não vai, isso aí, eles que
vão
se
preocupar. Uma coisa que mudou muito de 10 anos para cá, ou 15 anos para cá, e você pegou isso, a gente, como analista de requisitos, a gente não tinha o X e o Y. Essa figura, né, a experiência do usuário, né, a experiência de interface, a gente não tinha um papel, uma pessoa. Então, a gente fazia o protótipo, né? A gente conduzia o protótipo. Hoje, por exemplo, eu trabalhei num projeto, ano retrasado, vou até mandar um abraço com um camarada aí, o nosso amigo Serrão, tá? Inclusive, eu falei com ele ontem, anteontem, não sei. Foi anteontem, falei com ele ontem. E ele era o X da nossa equipe. Cara, carta branca para ele, cara. Ele conhece, ele sabe aonde vai o botão, ele sabe o que vai apertar. É o cara, eu só quero, meu amigo, eu quero que a coisa tenha esse conteúdo, né? Aconteça dessa forma, né? O negócio aconteça. Agora, do jeito que é que você sabe, né? Você, né, que foi capacitado para entender a experiência do usuário. Então, é uma dica também que a gente dá, porque eu lembro muito bem do Roberto Brasileiro falando sobre antipadrão e do PO, né? O cara achar que ele domina tudo, ele está sabendo de tudo, ele sabe aonde colocar o botão, ele sabe uma noção de coisa, que às vezes tem que tomar cuidado com isso, né? Também é a dica, sessão dica aí, né? Mas diga aí, Débora.
Sim, não, isso aí é realmente, o PO já tem muita coisa para fazer, é muita, gente, mas é muita, muita, muita. É, uma das coisas mais importantes é a questão do delegar, e você não ficar absorvendo, ah, não, eu tenho que ver, tenho que ir lá no time, tem que ir nos desenvolvedores, tem que ir nos stakeholders, e aí tem que falar com não sei quem, tem... Não pode ser assim, porque senão você vai trabalhar 12 horas por dia, e não é o ideal. É, realmente, essa situação eu peguei muito lá, quando estava como analista, né? Até tinha a pessoa de design, mas fazia o esqueleto, né, da tela, e a gente que ia mudando. Eu lembro que teve minha primeira oportunidade quando trabalhei lá no Stefanini, muito tempo atrás, eu aprendi até HTML para ficar mudando o protótipo para poder acelerar lá. E realmente, com esse outro papel junto com a gente, né, de PO, do pessoal de UX, ajuda muito, porque eles também vão ajudar na parte das pesquisas, porque é muita coisa para o PO fazer. E a questão da tela, né? Que também é muita coisa para fazer. E lembrando que o nosso stakeholder, no caso, o nosso usuário, né? Que nem sempre o stakeholder vai ser o usuário. Mas o usuário mesmo, ele quer ver tela. Ele quer entender. Ele quer pegar a funcionalidade dele ali para ele conseguir visualizar, né? Porque nem todo mundo é visual.
Sim, é verdade.
Então é muito bom essa união. E a gente precisa tratar o designer do nosso time como assim, muito próximo. E tanto que quando eu estava na minha última oportunidade, eu fazia assim, né? Era uma semana que eu ficava colada com o design. A gente fazia tela, 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 tela. E aí, na semana que eu não conseguia falar muito com ele, por outras coisas, né, de vida de PO e tudo mais, ele já me falava, Débora, vamos marcar, vamos combinar. E aí a minha semana desandava toda. Por quê? Porque eu não conseguia dar atenção que era importante para ele. Que é muito importante a gente estar sempre juntinho ali do design, porque ele vai dar ele vai trazer muitos insumos para a gente, né?
É interessante a gente dar essas dicas, porque às vezes, né, até pelo próprio estudo, as pessoas também ficam muito preocupadas nessa parte teórica. E na parte comportamental, é muito importante, né? A gente está muito ligado às pessoas ali, né, como a gente estava falando agora. Antigamente, a gente tinha que fazer tudo, tá? A gente fazia tudo. Aí tem que delegar, meu amigo, olha só. você conhece de experiência do usuário, você conhece qual é a melhor posição do botão, se vai ser... Por isso que na minha documentação, que a gente pode falar documentação, né, nos meus artefatos gerados, eu costumo não colocar qual o componente que vai ser. E nem colocar isso dentro das regras de negócio. Tá? E sim na área de comportamento de tela, que de repente pode ser até escrito por ele, eu validar. Validar em que sentido? Para ver se também não tem uma discrepância, né? Mais ou menos assim. Então, acho que é interessante a gente falar, né, ter falado essa parte também. Olha, tem gente entrando aqui, olha só, de novo, olha só. Tiago Cabral, boa noite. Nossa audiência, tem que falar com a nossa audiência, né? Miriam Leite, olá, excelente abordar esse tema, é muito legal. O Júlio César aqui, nas experiências que tive, vi POs participando das reuniões de definições técnicas. Até onde conheço, esta não é uma prática de PO? É isso mesmo? É, cara, olha só. Diga a sua opinião para eu começar aqui também. Eu vou até de novo.
Nesse caso, Júlio, não é uma responsabilidade do PO, não. O que pode acontecer na experiência que você teve é o PO ser técnico e aproveitar, né, o embalo e dar sugestões, conversar, mas não é o ideal, porque é aquela situação, né? O PO já tem muitas coisas para fazer. No lugar dele estar fazendo essas situações que você falou, né, participando dessas reuniões de definição técnicas, era para estar fazendo outra coisa. Porque é meio que perdendo tempo, que não é uma responsabilidade dele. Então, ele poderia estar, ou de repente, para tirar uma dúvida, tudo bem. Mas estar lá para participar, para ajudar nas definições, para definir junto com os desenvolvedores, é que não é o ideal. Porque senão nós vamos ser PO e vamos ser desenvolvedores também.
É, perfeito. É porque tem um lance também, o que acontece? Eu acho que até na própria daily, o PO não é obrigatório participar da daily. Não é. Porque eu vou dizer para o desenvolvedor, estou fazendo a tarefa daqui a 3 sprints, daqui a 2 sprints. É meio assim, não faz muito sentido. Tá? A gente, às vezes, participa até para a integração da equipe, né? Escutar como é que está. Né? Ou até a gente perguntar alguma coisa, ou eles tirarem dúvida comigo. Mas muita gente acha que todo mundo tem que participar. Na realidade, nem todo mundo tem que participar. E o PO é um opcional. Tá? Ele pode ou não. Porque quem está na equipe de desenvolvimento, às vezes, não quer saber qual o impedimento do PO, porque não está executando ali agora. O PO... Né? A gente, uma das outras características do Product Owner, né, é que a gente está trabalhando sempre com o futuro, né? A gente está sempre escrevendo, gerando artefato para futuras sprints. Porque o que acontece? Tem muita gente que desconhece a metodologia, né, como a gente espera executa, né, esses métodos ágeis, que a gente refina. A gente cria os artefatos para serem desenvolvidos, mas uma prática que é ruim é você refinar uma coisa que está sendo desenvolvida ao mesmo tempo. Isso não dá certo, entendeu? Corre um risco muito grande de você, dentro do tempo, né, do time box, do tempo de desenvolvimento, você está refinando, né, o PO está refinando uma coisa que vai ser... Pô, você perde tempo, né? Eu acho legal. Não sei se você concorda comigo nisso.
Sim, já deveria ter sido refinado, né? Nesse caso. Na minha última experiência, eu participava de algumas deles, mas a ideia era tirar dúvida. Então, eu entrava, ficava como ouvinte. Então, se tivesse alguma dúvida, o pessoal ia e me chamava. Mas, assim, até nunca aconteceu de ter que tirar a dúvida, não. Mas é engraçado que uma vez eu fiz um curso e o professor falou que o PO não pode participar, nem ficar de ouvinte, nem nada, porque ele pode intimidar os desenvolvedores. Aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu falei assim, até que faz sentido, porque pensa na cabeça do PO. Na cabeça do PO, ele quer entregar. Os desenvolvedores também. Mas quem que está dando a cara lá para os stakeholders é o PO. Então, ele vai entrar na daily e já vai querer saber. Pessoal, e aí, tá tudo certo? Tá desenvolvendo, que não sei o quê. Aí ele entra na daily, aí começa a ouvir os desenvolvedores. Não, porque eu tô com impedimento aqui, que eu vou ter que desenvolver de outra maneira, que não sei o quê. Aí pensa a cara que o PO vai fazer, né? Tipo, vai ficar aquela cara de chateado e pode trazer algum desentendimento ali com o pessoal. Eu achei até interessante. Você assim, faz sentido. É, se a gente for pegar lá no Scrum Guide, realmente a daily é para os desenvolvedores. Não Sim. tem que participar. Quem não for desenvolvedor, não tem que participar. Tem que ficar se metendo, né? Vamos falar o português. Não tem que ficar se metendo. Eles que vão se resolver lá, né? Se precisar de uma ajuda, aí eles pedem essa ajuda. Mas é bem...
Uma coisa que eu
bem,
vi...
Assim, a gente tem que ter bem sabedoria, né? Para chegar com jeito.
Olha, foi interessante, né? Que se alguém da minha equipe estiver escutando, vai escutar depois, foi hoje eu falei, hoje ou ontem, não me lembro agora, que nós estamos na fase de transição, entrando num projeto novo. A equipe, né, tá legal, a equipe está bem coesa, né, a minha equipe, né? Aí a gente está aguardando, as coisas estão acontecendo, né? Priorizando e tudo. Aí eu fui muito gozado que os caras falaram assim, e aí, o que a gente vai ter que estudar? Entre eles. Aí eu falei assim, cara, tem que estudar pessoas. A gente tem que estudar as pessoas. Técnico, tudo bem. Então, é justamente isso. Quem é PO, né, quem tem na área de agilidade, a gente tem que estudar as pessoas, os comportamentos. Tá? Porque uma coisa que é interessante, que eu aconteceu numa reunião de planejamento, a equipe não era muito ligada ao ágil. Tá? Uhum. E as pessoas, é assim, na hora de ver o que ia ser desenvolvido, né, para quem não conhece, o ágil, na verdade, quando a gente fala história do usuário, é um artefato, né? É um requisito, é um formato de escrita que requer uma necessidade do cliente. Então, a gente faz várias histórias e essas histórias vão ser desenvolvidas a partir do momento que a equipe se acha segura em fazer. Uhum. Então, já vi acontecer uma vez que é assim... Estamos lá, ah, legal, backlog, vamos fazer e tudo, ah, tá, né? Tá o cliente junto, aí saiu o cliente da Planner, o cara, eu tô com dúvida, eu vou ter que estudar. Eu falei, pô, cara, não pode ser assim, cara. Então, uma dica que eu dou para desenvolvedor que está aqui, ou gerente de projeto, qualquer pessoa que estiver aqui escutando a gente, vendo a gente aqui, né, que está na linha de desenvolvimento, cara, não se esquenta em você entregar pouco. O grande problema, às vezes, é que há uma pressão em entregar muita coisa, o troço aberto. Quando o cara fala assim, a equipe de desenvolvimento fala assim, eu vou ter que estudar isso para mim. Cara, relaxa. Abre tarefa aí, essa sprint vai ser de estudo. Porque eu não vou conseguir entregar, porque eu tenho que estudar. Então a gente tem que ser claro e transparente, tá? Nesse tipo de. Não sei se você concorda comigo, tá, o Débora? Que a gente, eu e Débora, nós estamos conhecendo agora, né? Praticamente. Nesse bate-papo. Sim. Então, a gente está desenvolvendo aí as afinidades e os conceitos, vamos dizer assim. Então, eu falei para a equipe, galera, olha só, pega o que vocês sabem. E a gente tem que ser explícito para quem está pagando a gente, para o cliente, o usuário, que aquela história do usuário, aquele artefato, aquela feature, a gente vai ter que estudar. Então, isso vai ser tarefa também. Tarefa de estudo. Né? Não sei se você compactua com esse tipo de coisa. Manda abraço.
Não, eu entendo. Nesse caso, é a vida real, né? Não tem o que a gente ficar inventando muito e querer meio que fazer milagre. Não tem jeito. É até porque a gente olha lá no Scrum Guide e a gente vê, o time tem que ter o quê? Todas as habilidades necessárias para desenvolver aquele produto. Se não tiver, beleza, o que a gente vai fazer? Vai correr atrás, vai conseguir esse conhecimento, essa habilidade, estudando. Porque a gente, eu tinha muita dúvida, gente, muita, muita dúvida quando eu comecei a estudar sobre o Scrum, e eu não entendia nada, eu achava um absurdo, eu falava assim, como? Como que vai começar a desenvolver alguma coisa se não tem documentação nenhuma? Eu entrei em crise. Eu só comecei a entender quando realmente eu peguei a base do conhecimento e li a Scrum Guide, li. A minha meta é decorar a página, de saber tudo, porque na vida real é uma coisa, na teoria é outra coisa. Então a gente precisa ir adaptando para chegar naquela nossa meta de entrega. E é super normal acontecer isso. Fazer sprint zero, tipo, pessoal, né, assim, ai, meu Deus, sprint zero não existe, sprint zero não existe. Não existe lá no Scrum, mas no nosso dia a dia tem que existir, porque acontece muito isso. A pessoa não ter aquele conhecimento, ou ter que fazer alguma coisa antes de começar a sprint, né, mesmo, e faz parte, eu entendo.
Eu acho que... muito interessante, pode falar, desculpa, te cortei.
Só finalizando essa parte, o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa fazer. Se tiver errado, beleza. O que não pode é a gente fazer o errado e achar que está certo.
Isso.
A gente faz o errado, entende que está errado, reconhece que está errado e vai melhorando para chegar no certo. O que não pode é não fazer. Porque se for esperar se ficar perfeito, nunca vai fazer nada.
Com certeza. Tem um comentário aqui do Thiago Cabral, que eu acho que é com relação à pergunta do Júlio, né? Da experiência de PO ter definição, né? Eu acho que é isso. Porque, olha só, uma outra coisa que eu também já passei, precisaram de PO, mas um PO que soubesse de arquitetura, de sistema. Entendeu? Era um, o cara tinha escrevido, quer dizer, foi isso que me inclusive eu não entrei na vaga por conta disso. Eles queriam um PO técnico. Então, não era o meu caso. Eu não tinha, ainda mais tinha que ser arquiteto, tá? De software. Não sei qual o tipo de... como você falou, não é cargo PO, né? É um papel. Isso. Tanto que na empresa que eu estou, não estou assim, né, na carteira de trabalho, né? Estou lá como agilista, analista de...
Normalmente é analista.
Agilidade, né? Analista de agilidade de negócio. É um negócio mais ou menos assim. Acho que é isso mesmo. Mas olha só, tem mais comentário aqui do Carlos Cavalcante, o meu parceiro aí no... A gente vai falar de PO para PO também. Uma boa prática para uma boa planning, reunião para a gente fazer as tarefas, né? É realizar um pré-planning. Perfeito, show de bola. Nessa reunião, o PO, junto com os stakeholders, discute as funcionalidades que são fortes para a próxima sprint. Beleza. Lembrando que o time é que define o que cabe na sprint. Perfeito. Isso que tem que ser feito mesmo, cara. Só vou dar um adendo aqui. Por que isso? A pré-planning é o seguinte, o pré-reunião para você definir o que vai ser feito, eu faço dessa forma. Eu, quando estou refinando, eu procuro um desenvolvedor, um líder técnico e tudo, e converso com ele. Olha só, eu estou com uma história aqui, papapá, o que você acha, como é que está... Porque eu não quero chegar na reunião de execução, né, de planejamento para execução das tarefas, o desenvolvedor chega assim, pô, essa história está muito grande. Pô, cara, eu não acho legal. Eu acho legal a gente já fazer uma coisa já casadinha para você fazer as histórias, pelo menos o pessoal está mais ou menos por dentro, que vai ser mais... Não vai saber tudo, mas pelo menos não vai chegar, você vai fazer uma história que é um caso de uso com cento e poucos estudos alternativos, vamos dizer assim. Né? Mas diga aí, Débora, o que você acha aí?
Sim, não, perfeito. O momento do refinamento é o momento que você vai chamar lá o tech lead, né? Como a gente vê muito, para tirar as dúvidas. Você joga lá e fala, ó, é possível? Dá para desenvolver? Nós temos as pessoas, né, com as habilidades para poder fazer esse desenvolvimento. E realmente é muito ruim a gente chegar na planning e ter dúvida, porque... Lá, no momento da plena, a gente vai tirar dúvida de negócio. Mas aí imagina o pessoal, né, um desenvolvedor, por exemplo, ter alguma dúvida técnica, falar, ah, não, isso é impossível de ser desenvolvido. Já pensou? Tu já levou tudo, já está priorizado com os stakeholders, e aí vai precisar ter uma repriorização de uma coisa que você poderia já ter tirado essa dúvida antes, que é no refinamento. Então, não sei se o Carlos quis pegar esse pré-planning como um refinamento, mas tem lugar que chama pré-planning, né? Mas normalmente se fala refinamento mesmo, esse momento de tirar essas dúvidas e ver o que é possível entrar na próxima planning. Eu tinha, pelo menos uma vez na semana, tinha essa reunião de refinamento para preparar para a próxima sprint. Então, pegava, explicava tudo, explicava todos os comportamentos. Tinha a equipe de QA também. Algumas pessoas das outras squads também conseguiam participar. E era momento de tirar dúvida. Tirar dúvida de negócio, dos comportamentos, que como era aplicativo, né? Então, tinha muita questão de comportamento de tela. E era lá, esse momento de tirar dúvidas. E aí... já chegava na planning quase tudo pronto, né? Então eu já deixava lá tudo priorizado e eles iam pegando, falando assim, ó, Débora, isso aqui dá, isso aqui dá. Às vezes, ah, Débora, até dá para pegar mais alguma coisa. Aí pegava alguma outra coisa. É, tinha vezes também que não dava para fazer, porque aqui a gente fala a vida real, né? Então, nem é sempre dava para fazer refinamento. Então, eu falava com eles, eu falava assim, pessoal, olha, não tive como fazer o refinamento. Tem essas histórias aqui priorizadas. O que vocês falarem que é possível fazer, vai entrar nessa sprint. Se não for possível, aí eu falava, azeite, vai para a próxima.
É verdade.
Porque não é realidade, né? Então, eu já fiz isso, já cancelei até planning, para vocês verem o que é a vida de PO. Já até cancelei, porque, assim, pessoal, ó, não tem, não deu, não foi possível. Milhões de BOs acontecendo, né? BOs, pessoal aí do Rio, né? Que agora eu sou paulista, né? Mas, tipo, milhares de coisas erradas acontecendo, problemas chegando e top down, não sei o quê. Não deu, não deu. É a vida, PO é assim, tem que aceitar. Não pode ficar cobrando muito, porque senão fica doente.
Não, e praticar ou não, né? Agora, eu tô até emocionado no próximo comentário. É um colega meu, que eu não vejo ele há muito tempo. Ele é carioca, mas ele foi morar... Ele é irmão de uma colega da minha irmã, que fez faculdade junto. E a galera saía, todo mundo junto. Pô, muito legal. O Daniel Aguiar aqui. Está lá em Portugal, em Cascais, eu acho. Pô, Daniel, você está um tempão em Portugal, cara. Tem que te encontrar. Acho que eu vou aí te encontrar, cara. Conheci ele na juventude, né, cara? Nossa juventude. Cara, que bacana. Ele está aqui acompanhando. Pô, obrigado, Daniel, por você estar aqui, né, dando essa força, essa audiência aí. Né? E você vê que sábado agora vai ter, ó. Tu vai entrar na jogada também, Daniel. Tu está aqui, tu vai estar escalado por a Europa Ágil, que é a sessão do Pipoca Ágil, para você contar um pouco da tua história, que é muito legal. Olha só, boa noite. Ótimo tema e obrigado pela partilha. Tá? Olha que bacana, né? Partilha é português de Portugal mesmo, né? Infelizmente, a figura do arquiteto de software, muitas vezes, é esquecida e um PO é responsabilizado por conhecer e ditar todos os detalhes técnicos do produto, ao invés de focar no produto e gerir expectativas. Forte abraço. Sim. Cara, sensacional a sua colocação. Isso acontece pra caramba, tá? Inclusive, uma das coisas que eu conversei uma vez, aí aconteceu num projeto há um tempão atrás, olha o lance, quando a equipe se formou, tá? E o projeto inicialmente era o início da arquitetura do projeto, eu não sou arquiteto, aí o que acontece? Até as pessoas, não, porque vai ter história para arquitetura, eu falei, opa, peraí, calma, a gente tem itens de backlog. Então, o backlog ele pode caber uma porção de artefato lá dentro. Pode ser o desenho da arquitetura, a configuração, né? Sei lá. Agora, não é uma boa prática eu escrever uma história de usuário, que, né? História técnica, não gosto desse termo também, tá? Às vezes, não é purismo, é para ficar uma coisa bacana, né? Eu acho que dentro do... Aí eu falei assim, cara, vamos escrever itens de backlog, desenho de arquitetura, configuração, papapá, e você vai encaixando as suas tarefas embaixo desses itens de backlog. Entendeu? Há uns antipadrões aí que é meio difícil. Completa aí, ô Débora, se você concorda ou não concorda, é isso mesmo.
Sim, não é. Às vezes pode até confundir, né? A escrita, até o pessoal também que está chegando novo. É, e a história era para ser uma coisa tão simples, né? É um cartão, gente. É para você entender ali qual que é a necessidade. Não é uma coisa detalhada. É, eu vejo que a gente traz muita bagagem de documentação. E aí quer transformar a história numa documentação. E não é verdade. A história não é para ser uma documentação. Ela é o quê? Uma chamada para uma conversa, né? Já diz lá um dos caras lá do manifesto, é uma chamada para uma conversa, para a gente não esquecer. Imagina, você ter tudo na sua cabeça, não vai ter. Então, a história é para isso. E a gente pode ter outras documentações, não é porque agora somos ágeis que não temos documentação, não é isso. Sim. É uma questão de que a história tem um objetivo e a documentação tem um outro objetivo. Então, documentação que eu falo, podem ser manuais, podem ser perguntas e respostas, pode ser um documento de arquitetura, que é importante. Lembrando que nem sempre todo mundo vai estar no projeto. Deveria, né? O time deveria ser sempre o mesmo, mas nem sempre acontece. Então, é importante a gente ter, mas precisa separar o que é uma coisa, o que é outra, para não ficar bagunça, né?
Eu acho que o que a gente está passando agora, ô Débora, essa transição que a gente vive, que é diária, né? Essa transição diária, porque a gente vai descobrindo coisas novas, vai corrigindo, vai acrescentando, né? E como o próprio mesmo Daniel falou, as empresas... O nosso papel aqui, inclusive, eu vou pedir perdão por não ter pedido para você o endereço das suas lives, tá? Como é que é o... Esqueci... Pô, cara...
Ah, a gente fala, no final a gente fala.
Tá, no final a gente vai falar direitinho, tá? A gente vai mandar para ele. Pô, deu ontem, a gente começou ontem, poderia ter sacado para colocar aqui. Mas, gente, fica aí até o final... Ai, uma coisa que eu não faço, uma coisa... Até minha filha, pai, tem que falar esse negócio. Cara, galera, assina o canal aí, cara. Dá um like, dá um joinha. Curte, compartilha. As coisas que eu não falo, não sei porquê. Porque é uma coisa natural aqui, né? O bate-papo. Mas eu vejo essas disfunções e essa transição que a gente está vivendo do tradicional, né? Para o mundo ágil, são justamente... Nós estamos acertando... Né? Ainda está muito areia movediça ainda. Então, sim, há essas disfunções, esses antipadrões, mas a gente vai aceitando e vai vendo se isso vai gerar resultado ou não. Não vamos ser puristas também, né? A gente está aqui não sendo purista. A gente conversou outras coisas antes, né? Falando sobre algumas dicas. Mas antes de você completar, o Kaique está aqui. Ó. Isso mesmo, Débora. Pré-planning é o refinamento para chegar no time com tudo bonito. Só faltando mostrar as questões de negócio para o time. Perfeito.
É isso, isso aí. Isso mesmo. É aquilo que, né, que a gente fala. Cada um chama de um nome, tá vendo? Então, um é refinamento, outro é pré-planning. A questão é saber o que está fazendo e ter aquele objetivo ali e explicar e saber realmente o para quê daquilo e que a gente vai seguindo. O que não pode é isso, é não fazer.
É verdade. Uma coisa que é interessante quando o pessoal fala em fatiar a história, né? Eu vejo muita gente com dificuldades para fatiar a história. Muita dificuldade. Tá? Não sei se é porque os documentos... A pessoa também vende requisitos e tudo, então não consegue, né? Quer dizer, não tem ainda aquela visão de como fatiar. E eu tenho um exemplo bem clássico aqui, eu já falei em outros episódios, que eu participei de um projeto em que tinha assim, a página em si tinha os links ou momentos que eram para as redes sociais. LinkedIn, Facebook, né? Twitter. Aí, o que acontece? Eu, macaco velho aqui, escrevi uma história para cada. Aí a pessoa, que era um outro PO, né? De uma outra, que fazia validação lá, né? Que era uma terceira também, o cara reclamou na hora lá. Não, mas pô, você está fazendo muita história, está dividindo uma história. Eu falei, cara, olha só, pensa comigo aqui. Se eu ponho uma história que é para fazer, né, a distribuição de redes e coloco todos lá dentro, se eu faltar uma dessas redes, eu não entreguei a história completa.
Não entrega.
Não entrega.
Sim.
Então, qual é o objetivo? É redes? Tá legal. Mas quais são as redes? Tá, então, cara, botei no Facebook, botei no LinkedIn, só não botei na outra, mas eu estou entregando o valor que é o Facebook, LinkedIn. Então, são essas sacadas também que, às vezes, por exemplo, tem outra dica aí, é que eu já vi isso acontecer. Na história do usuário, o cara põe todas as opções possíveis e imagináveis lá dentro. Todos os fluxos alternativos, vamos dizer assim, né? E calma, gente. Vamos fazer um caminho feliz do processo? É curtinho ele? Ou, de repente, como é melhoria contínua, tá? Depois você me corrige se eu estiver falando bobagem, tá, ô Débora? Como é melhoria contínua, você entrega uma parte, né? Não vai para a produção ainda. Então, você entrega uma parte do processo. Na outra, continua com esse processo. Né? Uma independência entre aspas, mas você faz desse jeito. Tá? E depois você vai colocando os pendurucais, os fluxos alternativos, vamos fazer assim, né?
Sim.
Ah, essa situação, né? Se eu digitar um X lá, o que acontece? Se botar uma matrícula diferente? Então, você vai incrementando, né? Fazendo essa melhoria contínua. Não sei se você concorda comigo, se eu estou... Certo,
sim, eu, não, faz sentido. Eu vejo essa questão da dificuldade de fatiar pela questão da dificuldade de entender o valor. Então, por exemplo, no exemplo que você falou, foi ótimo. Qual era o valor ali? O compartilhamento nas redes sociais. Só que, se a gente for pensar tecnicamente, eu vou ter que fazer uma conexão. E aí, eu não sou técnica, mas a gente imagina. Vou ter que me conectar com o LinkedIn, vou ter que me conectar com o Facebook, vou ter que conectar com o Instagram e assim por diante. Então, eu imagino que vai ter um desenvolvimento que vai ter que ser feito para cada uma, mesmo que siga algum padrão e algumas coisas se repitam. Mas em algum momento vão ser três desenvolvimentos. Eu posso estar errado, mas vamos seguir nessa linha. E aí, pensa nisso que você falou. Qual que é a entrega do valor? Não é compartilhar nas redes sociais? Se você compartilhar em uma, você já está entregando valor. Aí vamos supor que entre na próxima sprint essa história de compartilhar nas três e quando fosse compartilhar no Facebook, desse algum erro lá na API, que não sei o quê, não entregou nada. Não entregou valor nenhum. Então, essa dificuldade eu vejo pela questão de não entender qual que é o valor. O valor não era tá lá e compartilhar no Instagram, era compartilhar nas redes sociais, seja qual for. Claro que antes deve ter tido alguma pesquisa para ver qual que é a rede social mais
Sim.
importante. Aí o que que vai fazer? Vai ter uma priorização. Aí é a priorização da priorização. Vai priorizar dentro daquela história, que seria a entrega de valor para compartilhar nas redes sociais, e vai se priorizar o Instagram. Beleza, você consegue entregar. Então, aconteceu uma vez uma coisa parecida de ter um acesso no aplicativo pelo usuário logado. E aí eu falando com os desenvolvedores, eu falei, não, gente, vamos fazer esse primeiro. Vamos acessar a funcionalidade somente quando o usuário estiver logado. Aí, beleza. Não, Débora, dá para fazer super fácil. Aí eu lembro que um desenvolvedor chegou para mim e falou: Mas, Débora, olha, dá para fazer também com ele deslogado. Vai ter que fazer isso. Aí eu: Não, 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 não. Vamos fazer primeiro com o usuário deslogado. Quer dizer, com o usuário
Logado.
logado. Porque era mais simples e entregava o valor. Porque qual que era o valor? Era o usuário conseguir acessar aquela funcionalidade que antes ela estava muito escondida. Então, esse era
Sim.
o valor. Se ele fosse, se tivesse logado ou deslogado, não ia dar tanto valor assim. E isso faz sentido. Então, a gente precisa focar no valor. E aí, focando, fica mais fácil fatiar a história.
Sabe que teve um fatiamento uma vez de história que na hora lá me chamaram e disse, dá uma olhada aí. Qual era fazer um extrato, tá? Porra, mas um extrato de seguro, né? Cara, tem várias coisas lá dentro. A pessoa tem várias apólices, né? Pode ter várias apólices, pagamentos, né? Recebimentos. É um extrato. As pessoas, tá, como PO lá, estão desesperadas. Nossa, vai ser uma história gigante. Não, gente. Foca. O que é mais importante agora, né, para o cliente? E na realidade não vai para produção agora. Não vai para produção agora. Você não vai. Você, em 2 semanas, no caso, era sprint de 2 semanas, você não vai conseguir. Então, foco o que é? Só crédito. Só, aí na outra sprint, só débito. Ou débito e crédito. E você vai, em cada sprint, você vai acrescentando nesse extrato features novas, né? Coisas novas. Então, o grande barato que eu acho que a agilidade nos dá, né? No caso, eu como PO, é que a gente vê a coisa compartimentada, tá?
Sim,
É, com
é
uma
iterativo
evolução.
incremental, né?
É, justamente, vai incrementando as coisas, porque a gente, às vezes, bola uma coisa já complexa e já completa. E, na verdade, não, mas espera aí. Mas se eu quiser só o nomezinho, o e-mail, né, e mandar um enter aí, o cara vai me. Ou de repente eu só quero o botão para o cara clicar para saber se. Vão clicar. Não tem nada, mas tem um botão lá, mas quero saber se é interesse do usuário ter esse botão, ter esse feature. Eu não tenho ela pronta, mas eu quero analisar se vai ter. Então, tão certos nuances que a gente tem que ter, né, no seu dia a dia, na percepção, né? Isso aí não é de uma hora para outra, né? Eu acho que essas percepções a gente, com o tempo e escutando também experiências, isso é importante. Você escutar a experiência, ler livro, ótimo, leia livro bastante. Mas o que é importante são as nossas lives também, puxar a sardinha para a gente, né? tanto as suas lives como aqui o Pipoca Ágil. Olha só, Débora, o que, que aconteceu aqui? Nós estamos 60 minutos. Está fervendo, está fervendo.
Passa rapidinho.
A gente tem muita... Pô, quando o assunto é show de bola, o negócio voa, né? O negócio passa e assim, a gente quer falar mais. Então,
verdade.
O que, que eu vou combinar com você? Tá? Da gente fazer também em fevereiro, uma vez por mês, daqui a dois meses, tá? Alguma coisa assim, para a gente falar de PO, porque como eu já tenho uma sessão que vai ser eu e o Kaique, né? Mas a gente vai falar coisas assim, apimentadas, vai ser uma coisa assim que vai arder os ouvidos, de agilidade, vai ser uma coisa assim meio provocativa. Tanto que é de uma maneira grosseira, mas uma real, que o que a gente vai fazer é tiro, porrada e bomba. Né? Então vai ter um Ultimate Fighter aí, Agile, legal mesmo. Né? Vai ser uma coisa assim. Então, o que, que acontece? Então, a gente vai fechar esse episódio agora, né, para a gente programar outras, que tem muito assunto, né? É tão legal, né, de falar do que a gente faz.
Assunto é o que não falta.
É. Então, olha só, queria que você desse um pitch aí de um minuto, agradecimento, despedida, dica, alguma coisa assim, que você fique à vontade.
Ah, com certeza. Já agradecer novamente, né, o convite. Eu gosto muito de compartilhar, então é muito bom para mim também. E como dica para o pessoal, e eu sempre falo, pessoal, se vocês estão com dificuldade, se querem migrar para a carreira de PO e não sabem, busque ajuda. A gente está aí, chama a gente no direct, chama a gente no LinkedIn também. Eu não me importo de dar meu número, a gente conversa. É importante buscar ajuda. Às vezes, uma coisinha, uma palavra, um direcionamento pode mudar a carreira de vocês. E isso não é besteira, assim, não é bobeira. Acontece sim, isso aconteceu comigo, eu tive uma experiência e que me ajudou muito na minha carreira. Então, busquem ajuda. A questão de compartilhar também, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente ensina o outro com a nossa experiência, a gente aprende mais. Então, também falo isso para vocês, que é importante. E tá nas comunidades, né? Tá aqui junto com o Ibson, tá nas lives, participar de eventos também é muito importante para vocês conhecerem as pessoas e conhecerem as experiências das pessoas. Porque, gente, é assim, só muda de endereço. As coisas acontecem, mesma coisa. Então, não fiquem meio que chateados quando vocês passarem por alguma situação chata. Com certeza já aconteceu com alguém. Então, estamos aí para poder ajudar vocês com as nossas experiências.
Débora, põe no chat privado aqui ou nos comentários ali os seus contatos, assim, né?
Ah, você sim, eu vou colocar aqui. Acho que eu só estou tendo acesso
no chat privado.
Chat não sei como...
É isso aí, no chat privado.
O meu Instagram é o meu nome, Débora Magnago 8, e eu faço lives todas as terças-feiras. Agora a gente vai começar uma série de estudos para a certificação da PSPO, que é a certificação de Product Owner, lá da Scrum.org. E toda quarta-feira eu vou fazer o grupo de estudos fechado. Mas todo mundo pode participar. Eu só faço fechado porque a gente tira dúvida, conversa. E na live, às vezes, não dá para fazer isso, né? Então, tem todas as terças-feiras, tem live. E na quarta-feira é esse grupo de estudos. Então, a ideia é a gente estudar por 2 meses e, no final, quem quiser, né, quem puder, fazer a prova, porque eu também ainda não tenho essa certificação. Então, acho que isso que é legal, né? Porque eu vou estudar junto com o pessoal e fazer a prova junto com o pessoal. Então, quem se interessar, já pode ir acessando lá, que para a próxima semana, né? Porque a live de hoje foi aqui com o Ibson, aí vai começar na próxima semana, né? Na próxima semana, inclusive, o tema vai ser sobre organização de metas e objetivos. Então, a gente vai falar sobre metas e objetivos, no caso, objetivos, né? E metas. E aí eu vou fazer uma live aberta para todo mundo se organizar para 2022.
Ah, legal, que bom. Inclusive, vou até mandar um jabá meu aqui. Vou fazer isso também, né? Que a gente tem liberdade. E eu vou fazer um jabá aqui. Agora que eu vi... Eu esqueci de falar de um compartilhamento aqui. É o seguinte. Deixa eu dar um play aqui. Deixa eu compartilhar. Aí, ó. Você está em transição de carreira? Então, galera, vai no meu LinkedIn e tenha essa parte que a gente ajuda, dá o apoio, né? O WhatsApp meu, né? Que é justamente dar esse tipo de apoio à galera, que eu acho muito importante o que a gente faz, né? Ano passado não tinha isso, não, mas eu fui me propus. Falei assim, cara, eu vou fazer isso, que é bem legal para a galera. Já tem 3 pessoas já me procuraram, acho que é 3 pessoas no WhatsApp. Então, galera que está na audiência aqui, quem quiser, pode me procurar lá no LinkedIn, Ibson Cabral, que a gente também manda brasa, né? E o da Débora aqui no Instagram. A gente vai estar sempre junto. A Débora, eu vou chamar mais vezes aqui para participar.
Sim, né? Pode que chamar é bem que legal.
É, tem comentário também aqui, olha só, o Thiago mandou aqui, ó. Muito bom, Ibson. Parabéns pelo tema de hoje. Pô, legal pra caramba. O Kaique aí, que a gente vai cair junto aí. Excelente episódio do Toca Ágil. Parabéns, Débora. Mandou ver. Cara, que legal.
Valeu.
Né?
Essa
tchau
parte
pra
de...
galera aí. Oi, desculpa.
Vai, essa... falar, não, o que você problema. Falou dessa parte de transição de carreira, eu faço esse trabalho também do LinkedIn.
Ah, legal.
E tem muitas vagas para PO, então eu recebo vaga. Então, por enquanto, eu ainda estou no meu período sabático, né, que eu falei. Ainda estou nesse período, mas eu repasso essas vagas que eu recebo lá nesse grupo do Telegram. E faço também, já fiz vídeos ajudando a organizar o LinkedIn, então melhorar. As lives que eu fiz sobre esse tema é o LinkedIn para Product Owner. Então tem várias dicas específicas para Product Owner para poder melhorar o LinkedIn.
Que maneiro. Tô na tua página aqui compartilhando. Uhum. Tinha que ter feito isso antes, cara. Não agora no final, mas tudo bem. É muita emoção, né?
Muita emoção.
É muita emoção. Não, mas é muito legal isso, cara. Eu acho que a gente tem que compartilhar realmente. E, pô, foi perfeito. Foi muito bacana mesmo esse nosso episódio de hoje. E vai voltar. Vamos voltar para falar mais. E, de repente, faz com o Carlos também, com o Kaique. A gente manda a brasa e nós três também caímos dentro aí desse papo, que é bem legal. Então, vou dar um tchau para a galera. Eu acho que eu marquei só episódio no sábado, tá? Eu vou ver minha agenda aqui. Acho que hoje eu vou ficar meio livre, que bom. Então, beleza, gente. Um grande abraço. Fica aí, Débora, não sai correndo pra gente falar depois nos bastidores, tá legal?
Tá.
Então, tchau, galera. Valeu. Um grande abraço. Uhul!
Valeu, fechou, pessoal. Aí,